Olá, pessoal! Está começando mais um episódio do Saúde e Diversidade, podcast sobre saúde integral de pessoas diversas. E hoje a gente vai ter mais um episódio de um formato de roda de conversa. E eu estou aqui com o Francisco Jones. Oi, Fran!
Oi, Vivi, tudo bom?
Tudo jóia, e você, Fran?
Também, olha, a gente teve uma conversa muito legal hoje. A gente estava falando com o Dr. Maravilha, o Vinícius Borges, também com o Saulo Ciasca, e assim, foi uma conversa muito gostosa. Eu adoro esses episódios de roda de conversa, porque assim, eu sinto que eu estou numa conversa de bar, sabe? É muito gostoso. E nesse episódio a gente trouxe muito sobre a prevenção de ISTs, principalmente nos homens gays. A gente estava falando sobre como a camisinha começou a entrar em desuso, virou quase um tabu em pessoas mais jovens usarem camisinhas, principalmente dentro da comunidade LGBT, principalmente, novamente, no, nos homens gays, né? Também a gente conversou bastante sobre como os profissionais da saúde, pessoas relacionadas na área da saúde, parece que elas são limpinhas, sabe? Parece que elas não pegam ISTs, que elas não têm nada, que nada acontece com elas, que é uma grande mentira. E também rolou um papo muito legal sobre monkeypox, que assim, foi uma coisa, foi um papo que as pessoas, principalmente os homens gays que já estavam vivos na época da epidemia de HIV, foi um papo que eles tiveram que ouvir de novo, que fez assim, com certeza deve ter remetido uma lembrança para eles, porque aconteceu muita coisa parecida agora.
Nossa, que coisa, né? Parece que a sociedade anda pro lado, né? Não anda para frente, passando pelas
Nossa, ainda
mesmas
mais
dificuldades, né?
depois desses últimos anos, assim, juro, não sei nem como é que a gente consegue falar que a gente está indo para o futuro, viu?
Bom, gente, então, muita coisa interessante e importante falada aí. Curte o episódio. Obrigada, Fran.
Obrigado, Vivi.
Como diria o Dr. Maravilha, caro homem gay, hoje a gente está aqui entre homens cis gays e a gente vai falar sobre os desafios de se fazer prevenção em 2023. Vamos iniciar essa conversa com uma história. Uma história de um amigo do meu primo, que foi para balada, né? Foi iniciar, assim, ficou com carinha. Ou também pode ser a história daquele conhecido que usou o aplicativo para conhecer um boy. Sabe, aplicativos, tipo, vários que a gente tem, né? A gente pode falar um pouco sobre isso. A gente pode fazer várias versões dessa história. Importante é que ela acaba numa transa e na dificuldade, às vezes, de negociar ou de adotar uma estratégia de prevenção do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Todos nós já estivemos lá. E sabe como, às vezes, chega na hora, você fica, meu, cadê aquela camisinha que eu tinha guardado, não sei o quê, você não encontra. Aí a camisinha não cabe, né? Não, não. Já aconteceu comigo, gente, né? Ou a camisinha, gente, eu fui pro Japão, gente, lá, né? E aí o que acontece quando você vai pro Japão e aquela camisinha não funciona? Então, o que que mudou nessa história nos últimos anos, querido Vinícius?
Então, pessoal, olá, muito prazer estar aqui, uma honra, olá a todos. Então, o que mudou em questão de prevenção é que a gente, pela primeira vez, a gente está parando de transar sendo guiado pelo medo, né? Agora a gente está colocando o prazer, em primeiro lugar, novamente, porque é possível falar de prazer e saúde. Eu vejo que a sexualidade de nós, LGBT, e principalmente falando agora, de agora nós, homens gays cis, ela sempre foi muito marcada pelo medo. Da morte, pelo medo do adoecimento, como se o nosso sexo fosse errado, ou gerasse culpa, ou fosse um problema, né? Porque a história da nossa comunidade gay cis é marcada por uma pandemia que ainda existe, que é a pandemia de AIDS. Então, o nosso sexo, por muito tempo, foi sinônimo de morte, né? De dor, de sofrimento, de luto. Então, agora, com o avanço da ciência, das tecnologias, e principalmente com a democratização, né? Dos métodos de prevenção, a gente está ressignificando isso, vendo que a nossa sexualidade é tão bonita quanto qualquer outra, aliás, sempre foi, e ela não precisa ser sentenciada, né, a diagnósticos, a CIDs, né, a culpas. Então, eu vejo que está agora a gente se tornando uma geração que transa mais livremente, mas que pode, e não irresponsavelmente, é possível aliar o prazer à prevenção, que é uma coisa que para as gerações anteriores era muito difícil, né? Eu acho que vocês, as pessoas que estão escutando, deve saber o que era ser gay nas décadas de 80, de 90, com o fantasma da AIDS sempre presente, e de entender que podia ser uma questão de tempo para você se infectar, adoecer e morrer.
Você sabe que, assim, tô aqui, a gente está com o Francisco também, né? Quero escutar o Francisco. Mas, Vinícius, eu tenho 41 anos hoje, né? E quando eu estava, né, na minha adolescência, década de 90, e a gente só escutava de gays igual a HIV, igual a AIDS, igual a morte. Aí eu fui só fui fazer faculdade aqui na USP, e a gente, nossa, na enfermaria de infecto, era isso: gays igual a HIV, igual a morte. E eu comecei a me desenvolver tal, com 20 anos eu comecei a ter coragem de me relacionar com homens, porque eu também tinha um monte de homofobia internalizada, e eu tinha muito medo, cara, eu tinha muito medo de pegar alguma coisa. E inclusive a camisinha eu ficava com receio, porque às vezes a camisinha, a pessoa lá vai colocar, ela encosta numa parte, e fica super noiado com camisinha. Então eu usava uma estratégia, muitas vezes, que era, já que eu tenho muito medo de pegar HIV, eu vou me relacionar com alguém que eu conheço, que tá numa situação tal, e eu vou namorar, às vezes, porque aí eu fico mais à vontade. Então, veja como a sexualidade, pelo menos a minha, né, por um tempo, ficou bastante restrita, assim, nesse medo, nessa questão de, putz, sexo é igual a perigo. Sexo é perigo. E o pessoal, às vezes, vem disso, né, em qualquer campanha de, olha, sexo é perigoso. Sexo é melhor você não fazer, porque se você fizer, você pode ter risco, muitos riscos, né? E agora eu acredito que a gente pode, meu, mudar esse paradigma para pensar primeiro no prazer. Cara, prazer primeiro, né? Eu trabalho com sexualidade, é isso. Francisco, me conta pra gente aqui que tá ouvindo um pouco da tua
Cara,
experiência.
eu vejo muito isso assim de alguns amigos meus gays que são mais velhos. Gente, para quem não sabe, eu tenho 24 anos. E assim, algumas pessoas que pegaram, a galera que tá tipo, na fase dos 30, 30 e poucos, 40 anos, e falam assim que é uma vida que eu nunca passei por isso assim. Para mim, sempre foi uma coisa muito. Desde que eu era pequeno, assim, já era assim, tudo bem que era sempre aquela coisa heteronormativa, heterocentrada, tipo assim, quando você crescer e você for fazer sexo com a sua amiguinha, né, e eu já ficava pensando, né, mas não é amiguinha, né, mas, e por aí, só que era sempre assim, usem camisinha, mas era uma coisa que era, é bem aquela cena, daquele filme Meninas Malvadas, tipo assim, se você não usar camisinha, você vai pegar clamídia e você vai morrer. Se você não usar camisinha, você vai pegar AIDS e você vai morrer. E é sempre assim, e é muito aquela coisa assim que beira o cômico, né? Bem no tragicômico, na verdade. Só que foi uma coisa que foi muito internalizada, assim, eu vejo meus amigos, sejam eles gays, sejam eles héteros, foi uma coisa que foi muito internalizada. Só que de uns tempos para cá, eu vi acontecer assim, a gente sempre vê notícias, né, que sai assim no jornal, falando que as pessoas não usam camisinha e tudo mais, e é uma coisa até que vira quase que um estigma, assim, você querer usar camisinha, sabe? E foi uma coisa que foi me pegando assim, eu fiquei pensando enquanto vocês estavam conversando, assim, como vocês têm alguma estratégia, assim, que eu viro para você e falo assim, a gente vai transar e fala assim, quero usar camisinha. Mas como que vocês têm alguma estratégia para falar isso sem ser considerado esse estigma todo que a gente vê acontecendo hoje?
Bom, o que eu penso é que justamente para ressignificar, né, eu acho que historicamente a gente teve essas associações com luto, com dor. Por exemplo, uma analogia que eu gosto sempre de fazer é aquela fotografia que a gente sempre vê falando sobre o coral de homens gays de São Francisco, que tem tipo 80 homens gays de terno preto, de costas, e desses uns quatro só olhando para frente de terno branco, falando que daquele tanto de cara, né, de 90, 80 caras, só quatro que não morreram de AIDS. Todo o resto do coral de São Francisco morreu de complicações da AIDS. E a legenda é falando, quando nós, gays, acharmos que a gente sobreviveu, né, à AIDS, a gente tem que entender que, na verdade, a gente teve que renascer, porque a gente perdeu todas as referências, né? Foi uma geração. Claro que muita gente sobreviveu, mas a gente perdeu vários expoentes, artistas, pessoas queridas. Então, isso ainda está no imaginário, isso é um fato. Então, justamente para a gente dialogar de um assunto que já é tabu, que é o sexo, é focar em saúde e em prevenção, que ninguém mais aguenta médico profissional que ainda fica como sermãozinho, aí vai pegar isso, vai cair o pinto, vai dar ferida, vai queimar a perereca, vai fazer isso. Não, tem que focar, tipo, você pode transar sem camisinha? Pode, mas isso pressupõe uma série de cuidados. Testagens, utilizar PEP, PrEP, estar indetectável, tomar vacinas, dialogar, não ficar mais nesse discurso de medo, porque isso a história já fez com a gente, né? A gente já nasce, além dessa homofobia internalizada, né, de o mundo não ensinar a gente a gostar da gente, tem essa sorofobia internalizada, a aversão, né, a diagnósticos. Eu, hoje em dia, eu atendo muito no consultório pessoas que se preocupam demais com ISTs, que realmente, se pudesse, colocava, né, um plástico filme, um plástico bolha no corpo inteiro para transar, porque não consegue dimensionar essa questão do risco. E viver é um risco. Transar traz riscos. Então, o que a gente precisa saber é gerenciar esse risco, focando no prazer e na saúde. Então, focar no prazer, focar na prevenção e ouvir a pessoa, né? Camisinha, como diz o Rico, funciona? Funciona, mas para funcionar tem que usar. Será que todo mundo usa? Então, eu acho, quando eu tenho os meus parceiros e quando eu dialogo com os meus pacientes, eu sempre parto disso, o que eles conseguem fazer e focando na saúde, nunca ficar colocando mais medo do que as pessoas já trazem, porque lidar com desejo é uma coisa fascinante, né? Porque se você reprime demais, se você coloca culpas, aí que você, às vezes, pode gerar mais angústia, né? Nós já somos pessoas que trazemos uma angústia. E se você começa a reprimir, fazer esses discursos, aquilo vai ficar disfuncional, vai gerar dor, vai dar efeitos colaterais. Então, é bom dialogar, é bom ouvir, e a gente tem a ciência do nosso lado. Então, hoje em dia, né, não é mais aquela época que realmente era todo mundo tentar se conter, usar a camisinha, frear todo aquele desejo. Hoje a gente tem como canalizar esse desejo e dar ferramentas. Então, para mim, é focar na saúde.
Perfeito, Vinícius. Eu concordo contigo. Eu acho, você já falou, né, um tanto das estratégias que a gente pode ter para proteger, né, para proteção. Eu, como psiquiatra, tendo muita gente que vem falando, às vezes, das dificuldades que tem na relação sexual, né? Transtorno erétil, chega tudo lá no consultório. E aí, tem umas coisas, né, que eu acho que é importante a gente colocar aqui sem tabu. Por exemplo, tem um cara que eu atendo que fala assim: meu, eu não gosto de usar camisinha porque eu sinto dor quando eu uso camisinha. Quando eu não uso camisinha, eu estou sendo passiva, eu estou dando. Quando eu não uso, eu não sinto dor nenhuma. E quando eu uso, de alguma forma, aquele atrito faz eu sentir dor. Eu não quero. O cara, ele descobriu um jeito, inclusive, de transar sem lubrificante. Ele usa a saliva, uma parte da saliva, tipo, mais espessa, porque ele, né, faz primeiro um mega buquete no cara, e aí quase engasga, né, quase dá um negócio, aquilo gera uma saliva espessa, ele usa aquela saliva, veja só. E com aquela saliva ele consegue lubrificar, não usa lubrificante, e consegue ter uma relação satisfatória para ele. E aí como é que você faz? Ah, não, você tem que usar camisinha, porque senão você vai pegar... Você pode pegar outras infecções. Mas qual que é o manejo, né? Qual que é o custo-benefício disso? Porque o prazer dele tá condicionado a isso. Tem gente que me fala também, pô, eu gosto que gozem dentro. Esse é meu prazer. Eu gosto que gozem dentro. E aí, como você, dentro da saúde, né, sai desse lugar de inquisidor, de dizer, não, a camisinha é isso, acabou. Se você não usa a camisinha, é culpa tua. Te avisei, pegou sífilis bem feito, né? Agora, olha só o que aconteceu com você. A gente não cuida, né? Não faz um cuidado integral. Um pouco da minha... Quando eu falo isso, as pessoas às vezes acham que eu sou contra a camisinha. A gente, não, não sou contra.
Também já ouvi.
As pessoas que conseguem escutar, ou conseguem ouvir, ou conseguem usar a camisinha, usem, né? Agora, as pessoas que não conseguem, gente, a gente precisa oferecer outro tipo de prevenção.
E um adendo importante, Saulo, tipo, e a gente pensa em saúde pública. A gente fala o que existe, mas a gente pensa no que é o melhor pro todo. É. Uma vez eu fiz uma postagem no Twitter: se for trair, use camisinha. Que, tipo, muita gente gostou, mas também eu fui enxutado por uma série de pessoas. Que eu falei, eu decidi o que é monogâmico, que não é traição, não sei, isso é uma questão da pessoa. Mas pensando em saúde pública, é muito mais prudente que você, quando for dar a sua pulada de cerca, proteja o seu parceiro, se proteja. Para mim, faz muito sentido, né? Então, a gente dá as ferramentas, entendendo que a pessoa vai fazer o que ela dá conta. Porque hoje tem possibilidades, né? Igual esse cara que você falou, tem argumento maior do que esse? A pessoa sente dor no sexo. Por exemplo, sexo oral, você me pergunta, você usou camisinha no sexo oral 100 vezes, 100% das vezes que você chupou ou foi chupado na vida? A pessoa não. Então, você tem que entender que essa mesma dificuldade que você tem no oral, algumas pessoas vão ter para vaginal, anal também, né? Não dá para você generalizar, achar que todo mundo é igual a você.
E a gente está falando um pouco disso, né? As pessoas meio que assumem que a gente, enquanto profissional de saúde, é limpinho porque a gente é da área da saúde. Então, vamos falar um pouco desses estereótipos positivos, negativos, relacionados ao RH e relacionados a sexo, principalmente ao sexo dito gay, né? O sexo entre dois homens cis, ou entre um homem cis e um homem trans, né? Fala um pouquinho disso. O que vocês acham, gente?
Eu acho que a questão do estereótipo continua, né? A gente vê que a sociedade, né, culturalmente tem estereótipos, às vezes até para facilitar, né, você generaliza aqui um exemplo, mas principalmente na área de STs, HIV, isso traz muito desserviço. Por exemplo, quando eu dou diagnóstico, por exemplo, de sífilis, o maior medo dos rapazes costuma ser isso, ai, vou ficar manchado, principalmente sífilis secundária, né? Essas manchas vão sumir, aí pode afetar o meu corpo inteiro, mas eu não quero nada no rosto. De HPV também, as verrugas genitais que são benignas, mas o impacto estético é muito grande também. Herpes genital, né, isso falando de ISTs controláveis, né, a herpes, no caso, não tem cura, mas tem como controlar, mas que gera esse impacto pela questão da imagem, o problema não é só eu ter uma IST, mas é o outro me perceber como tendo, né, uma infecção sexualmente transmissível. E por HIV-AIDS, pela questão da lipodistrofia, do grau de evolução de doentes que a gente tinha para caquexia, ficou muito nesse imaginário, né? Tem muitas pessoas até hoje, você vai passar o tratamento atual, que é praticamente zero lipodistrofia, mas, Ares, eu tenho medo de ficar igual aos meus ídolos do passado, de ficar com o rosto magro, né? As pessoas olharem para mim na rua, falar, olha, aquele lá provavelmente tem AIDS. Isso é uma coisa que machuca muito as pessoas. Mas o mais pesaroso que eu acho, Saulo e Fran, é ver isso de profissional da saúde. Porque nossa, eu me sinto na infecto numa bolha. Tipo, você encaminha um paciente lá, top das galáxias, vendo com HIV, tipo, cara, provavelmente mais saudável que nós três juntos, para um cirurgião, ele já acha, gente, chegou alguém com AIDS aqui, né? Aquela palavra horrível que eu não vou falar. E tipo, aí já acha, ai, mas pode operar assim, pode fazer, será que pode colocar silicone mesmo, mas será que pode fazer peeling? Como se fosse um ET, e você vê gente, a gente tá em 2023, tipo, e você vê gente às vezes de faculdades boas, gente que tem uma formação, uma graduação boa, uma pós-graduação, residências boas, mas parece que a cabeça estacionou na década de 80 e 90, nem naquela época isso era adequado. Então, eu vejo que muito desses estereótipos é reforçado pelos profissionais, porque o médico tem que se entender como também numa situação, como formador de opinião, né? Nós vivemos num país, né, que acesso à informação é um privilégio. Então, dependendo de como você fala de ST e fala de HIV, isso vai repercutir no paciente, na sociedade, nas comunidades. E eu vejo que muita gente ainda tem isso. Esses dias eu estava dando, esses dias não, já foi pré-pandemia, dando uma palestra no interior do país. E aí, a gente falando lá de PrEP, PEP, uma senhora interrompeu. Não, vocês estão falando aí de coisas legais, nunca tinha ouvido falar, mas eu queria saber que a minha filha acabou de ser diagnosticada com AIDS, queria saber se ela pode usar a mesma privada, pode usar o mesmo talher, tipo, isso há 4 anos. Então, para a gente entender que são vários Brasis, várias realidades, e tem nem o básico a gente, em alguns lugares, a gente avançou. E profissionais, né, que a gente tem como pares que, infelizmente, não tem esse discernimento básico.
Nossa, com certeza. É uma coisa, assim, que eu vejo. Eu sou aluno de medicina, né? E eu vejo, assim, 8,80 no hospital, sabe? E eu tive, assim, experiências tendo aula, por exemplo, que foram incríveis. A Vivi, aqui no instituto, ela era minha professora na faculdade. E, assim, ela até chegava a incomodar algumas pessoas, porque a Vivi, ela vai falar de HIV, ela vai falar de AIDS, e ela fala como qualquer outra doença crônica, sabe? Então, assim, ela não traz toda aquela, assim, óbvio, não é que ela fala como se não fosse nada. É uma coisa muito importante, é uma coisa que acomete muitas pessoas hoje, mas, assim, ela é mais uma doença crônica. E quando a Vivi ia dar aula pra gente, ela falava assim, não, porque daí HIV acontece, as pessoas às vezes se infectam e dela falou assim, ela, eu mesmo uma vez já me infectei. E todo mundo ficou assim, todo mundo travou, todo mundo falou, meu Deus, a Vivi é soropositiva, não sei o que, não sei o que lá. Só que na verdade não, ela falou, então, quando eu estava na residência, eu estava lá fazendo algum procedimento num paciente soropositivo, e ela falou assim, ah, daí sem querer, eu tirei acho que um pouco de sangue dele, e quando eu fui reencapar a agulha, eu sem querer me furei. Eu falei, tá, daí eu parei, o que que eu vou fazer? Eu peguei uma PEP dele, tomei, continuei fazendo o que eu estava fazendo. Depois eu fui lá, peguei o meu regime de PEP, peguei um comprimido do meu, coloquei lá para ele e acabou. Tomei a PEP por 28 dias e estamos aí. Não sou soropositiva. E todo mundo assim, nossa. E ela falava com uma paz de espírito. E depois conversando assim com alguns amigos meus da sala, ela assim, nossa, mas ela. Acho que ela banaliza. Até falei, não, eu acho que é o contrário. Eu não acho que ela banaliza. Eu acho que ela. Não coloca o estigma que você está colocando em cima da doença, o estigma que você está colocando em cima da infecção. Porque, cara, não adianta você falar para mim que você vai ser médico humanizado, né? A Luz de Medicina adora falar que é humanizado. Então, assim, não adianta você falar para mim que você vai ser humanizado se você trava na hora que ela falou que ela sem querer se furou com uma agulha, sendo que você sabe o que é PEP, você sabe o que é PrEP. Sabe? Então, assim, se você faz isso com uma furada de agulha, que a sua professora contou uma história, imagina se seu paciente vira para você e fala que é soropositivo. Você vai mudar o comportamento? Não vai, cara. E ao mesmo tempo a gente escuta isso, assim, de pares, assim, de colegas meus, falando que já beijaram uma pessoa soropositiva, descobriram isso depois do beijo, fizeram assim, falou assim, não. Mas eu tratei ela como se tivesse tudo bem. E eu assim, continua, né? E ela assim, ela, ah, não, mas eu tratei como se ela fosse normal, como se ela fosse normal. E assim, mas aí depois eu arranjei uma desculpa para mandar ela embora da minha casa. E eu fico assim, parceiro, desculpa, mas você é idiota. Não é possível, cara. Então, assim, a gente acha que todo mundo é humanizado, a gente acha que todo mundo. E ele se achava o desconstruidão, ele estava contando essa história como se ele fosse o desconstruído. E eu, assim, eu querendo enterrar minha cara no asfalto enquanto ouvia isso para tentar disfarçar, né?
Você sabe que eu fico pensando, né, no, nas camadas de estigma quando a gente fala tanto da população que vive com HIV como de homens cisgays em geral e do sexo entre homens, né? Porque assim, por muito tempo no passado o pessoal falava do sexo gay como sexo anal, então a gente patenteou o cu. Vocês sabiam disso? A gente patenteou. Quem usa o cu na relação é gay, não interessa. Não interessa o que você gosta, se usou, você é gay, né? Inclusive, os góis estão aí, né, para dizer que, ó, a gente faz tudo que os gays fazem, menos o ato anal, a gente coloca um zero lá para dizer que não faz, né?
As ruínas, sim.
Então, mas aí no final é isso, a gente patenteou. Então, primeiro, gay faz sexo anal, né? Segundo, é um termo bem complicado, assim, na história, né, do movimento gay, assim, não do LGBT, mas o gay mesmo, que é o barebacking. Que é esse termo, né, que foi criado para uma relação sexual desprotegida, que já, né, já tem o seu estigma quando você fala de desprotegida, porque afinal a relação sexual deve ser protegida, e no sexo anal entre dois homens. Então, assim, precisa, gente, de um termo. Vamos combinar aqui, Vinícius, Francisco, você precisa de um termo para você, né, colocar na hora, nossa, a gente vai transar sem camisinha, o pau vai entrar no cu, isso se chama barebacking, gente. Eu acho que para quem usa barebacking, para você ser uma pessoa menos hipócrita, você tem que usar também, quando você for se referir ao sexo pênis dentro de uma vagina, você vai usar o barefronting, tipo, né? Porque aí o fronting também não tá protegido, e aí a gente usa um termo também estigmatizante para o sexo pênis-vagina. Sem camisinha, né? Barefronting. Enfim, fica aqui a piada, mas eu acho que são estigmas, né?
É,
O
sim,
papo.
não, e fica muito claro, né, que o nosso sexo, né, nossa sexualidade é marginalizada. Porque é isso,
Exato.
aí que você falou, a gente patenteou o cu, adorei. Como se o sexo anal fosse unânime entre gays, a gente sabe que não é, tem vários amigos que nem ligam tanto ou praticam pouco, e a gente sabe que héteros praticam, lésbicas praticam. A gente co condicionou muita sexualidade numa coisa entrando, uma coisa saindo, né, num pênis duro, um falocêntrico. E não é isso. E realmente, a nossa sexualidade é marginalizada, são coisas tipo assim, os héteros estão transando sem camisinha à torta direito desde sempre. Só que biologicamente a gente sabe que o sexo vaginal, por a vagina ser mais lubrificada, ter o epitélio um pouco mais resistente, é menos provável, né, de transmissão do HIV. A questão, né, que fez essa infecção no começo ter aquela concentração inicial na camada gay, na camada trans, né, principalmente, era o sexo anal e da gente ser uma população circunscrita, né, que a gente anda entre a gente é mais ou menos entre 8 e 10% da população, por isso que tem surtos entre nós, como já teve de meningite na Europa, teve mpox recente, então fica aquelas coisas concentradas. Mas foi uma questão biológica. Se você pergunta para seus amigos héteros, eu atendo poucos héteros atualmente, mas nada contra, inclusive. Mas eu pergunto para eles, as mulheres falam que se elas não propuserem usar camisinha, os caras não usam. Tipo assim, é medo de gerar neném e olha lá. Ah, não, se a menina é bonitinha e tal, não deve ter nada isso, né? As pessoas ainda acham que ele tem cara. E um diagnóstico, eu dei um diagnóstico de HIV para um cara, eu estava num plantão em BH na época, ele estava com sinais clássicos de imunodepressão. Falei, ó, senhor, a gente vai fazer o teste do HIV. Ele, mas HIV não é o. Aí ele falou, mas o que é HIV? É o vírus causador da AIDS. Ele, AIDS? Mas isso não é doença de viado? Eu não sou viado. E isso também em 2017, leite 2018, por aí. Então, é cheio dessas construções que estão aí, né? Às vezes, quando eu saio da minha bolha, é assustador, igual o Fran falou. Você vê a pessoa lá passando vergonha no crédito, no débito, se achando o máximo, e tá replicando. E se bobear, tem gente que acredita.
Olha, eu queria dizer que isso aí foi fora da bolha, mas assim, isso aí foi numa faculdade de medicina em São Paulo. Então,
Ah,
assim,
não é? Não, eu imaginei pelo contexto. É,
então,
sim.
assim, e cara, eu acho que é cada absurdo que a gente escuta, sabe? Eu já estava passando assim em hospital e eu ouvi uma médica que veio conversar comigo e a gente tinha acabado de sair o resultado de uma paciente que estava internada lá. E ela era soropositiva. Daí tava eu, tava meu grupo assim, e a gente virou para a médica que tava, né, era nossa professora no hospital, e falou. A gente perguntou para ela, tá, mas a gente conta pro marido dela, né? Como que a gente faz? Assim, e perguntando para realmente saber. E ela falou: não, você não conta, deixa ela conversar com ele, até porque provavelmente quem fez isso com ela foi ele. E a gente assim, como assim, né? Não, então, porque eu conversei com uma infectologista de um hospital muito importante de São Paulo, e eu já ouvindo assim, lá vem. Daí, eu descobri, é uma coisa que as pessoas não confessam, e ela estava falando como se fosse assim, a coisa, o maior segredo do mundo. E ela assim, e as pessoas não conversam sobre isso, mas na verdade, hoje, as mulheres que contraem o HIV, elas são traídas pelo marido, e o marido, ele é bissexual passivo. Daí, quando eu ouvi isso, eu travei. Vamos lá, vamos ver como que ela chegou nisso, né? Que eu falei assim, aparentemente, bissexual, se não tivesse bissexual passivo no mundo, não tinha HIV. E daí ela foi falando assim, não, porque eles vão transar e eles traem a namorada, a esposa, com outro homem, e quando eles fazem o sexo anal e eles receptivo, eles recebem o HIV e transmitem para a esposa. E assim, isso uma médica que tem diploma, residência e por aí vai. Então, assim, e a gente ouvindo isso, a gente indignado, né? A gente sendo assim, não, mas veja bem, né? Não é só assim. Mas ela batia na tecla, não, e gente, vocês têm que entender que hoje, se mulher vai transar com um cara, ou uma mulher vai transar com outra mulher, ela não pega HIV. E eu assim, mas ela não pegou HIV do marido, pela sua história, né? Ela, não, mas assim. E quem faz isso são os bissexuais passivos. Eu falei, gente, se essa mulher vê um bissexual passivo na rua, ela sai na porrada com ele, não é possível. Porque assim, e ela falando como se esse fosse o grande problema. E todo mundo, assim, com a boca no chão já, falou assim, parceira, como é que você tá falando isso pra gente, sabe? A gente é aluno de medicina, estamos no terceiro ano, e não é possível que a gente esteja tendo uma outra medicina que você teve, sabe? Mas ela batia na tecla. E a gente não conseguia nem falar.
Francisco, ele que pegou dela, né?
Não,
Ele
exato.
olha passivo e ele pode ter pego dela, porque sei lá.
É, tudo é probabilidade. É, e a gente parar, eu sempre falo, parar de ficar achando o culpado, quem passou. Muitas pessoas perguntam, e quando será? Não importa, se você transa, pode acontecer com você. Tentar tirar esse peso do HIV, porque parece que as pessoas se tornam, sei lá, radioativas. Que eu vejo que isso, principalmente para as pessoas vivendo com HIV, dói muito, por exemplo, declarações infelizes dessa. Hoje no Brasil a gente já tem 1 milhão de pessoas vivendo com HIV. Então, com certeza tem alguém do seu ciclo de convivência. Imagina você falando essas coisas sem fundamento nenhum e a pessoa ouvindo. Porque não é isso. É isso, pode acontecer com todo mundo. Gente que foi na primeira vez, tem gente que foi na milésima, gente que foi no sexo oral, embora seja raríssimo, mas pode acontecer. Já teve um caso documentado entre mulheres cis lésbicas, que foi compartilhamento de objeto, né, dildo, objeto fálico. Então, não colocar esse peso também como se fosse a pior coisa do mundo, essa sentença. Não é romantizar, mas tentar trazer para a naturalidade, como um vírus que está aí, como vários outros, que ainda esbarra no estigma, né? Mas não ficar achando também, nossa, ai, que sacanagem, da pior coisa do mundo. Não, aconteceu, vamos viver da melhor maneira possível, porque ainda tem um peso muito grande de sentença, e isso me incomoda. É, nossa, Vinícius, com certeza. É, e até assim, pelo que você está falando, sempre tem algum grupo que parece que é esse grupo que é a culpa de tudo. No caso dessa professora, o grupo eram os homens bissexuais.
É, ela transferiu, né? Além de colocar o HIV como culpa, como uma coisa horrível que não deve acontecer, ela transferiu para outra pessoa. Ela tirou a responsabilidade dela, ela ficou tipo sobre-humana, super-humana, e colocou num público que ela já vê meio marginalizado. Ou seja, além
Nossa.
de não resolver, piorou o problema.
Exato. E é até uma coisa assim, que eu queria até puxar aqui um assunto que eu estava te ouvindo. Não faz muito tempo, a gente teve aquele surto de monkeypox que atingiu de forma muito intensa a comunidade, principalmente dos homens gays. A gente observou umas reações muito contraditórias, sabe? De um lado, eram algumas pessoas falando que os homens gays tinham que parar de transar. E era uma coisa até que puxava por um movimento que acontecia no começo dos anos 80, com os primeiros casais de AIDS, os primeiros casos de AIDS, quer dizer. E, de outro lado, era uma falta de recurso para proteger essa população que estava e ainda está muito vulnerável, né? As pessoas acham que agora está tudo bem, mas não está. O que você acha que isso revela?
Então, o surto especificamente do Mpox, né, que foi extremamente recente, né, foi no primeiro semestre do ano passado, realmente até eu, como ativista, influenciador, em algum momento eu me vi contraditório, porque teve a declaração do Tedros lá, da OMS, falando que está existindo um surto hiperconcentrado em homossexuais gays masculinos, e era ideal que reduzisse parceiros. Então, mas o jeito que foi falado, né, como se realmente a culpa fosse, né, do sexo gay, que fosse só uma condição inerente a eles. Isso, né, principalmente numa sociedade polarizada, o governo que a gente tinha no ano passado, a polarização mundial, né, agora a gente sabe que os movimentos de direita estão se organizando, tem esses grupos reacionários no mundo inteiro, a igreja também, que sempre tem um papel nisso, algumas, né, isso cai na mão deles, eles fazem a festa, né, eles usam isso para legitimar o discurso LGBTfóbico, transfóbico, homofóbico. Mas existia a dimensão real, era um surto, né, uma epidemia, existindo num grupo que é circunscrito. Então, na verdade, naquele momento, né, as pessoas que estavam com maior vulnerabilidade, ele poderia ter falado, por exemplo, pessoas que têm múltiplos parceiros, que tenham, tipo, parceiros que desconhecidos, que tenham viajado para trás locais, sejam homens gays ou outros homens que fazem sexo com homens, pessoas hétero também que têm essas relações. Nesse momento, o ideal é tentar dar uma freada na quantidade de parceiro. É porque, do jeito realmente, foi colocando como se fosse só um problema de homem gay, e no final a gente viu que não era. É, aconteceu com mulheres, com crianças, teve morte, né, de imunodeprimidos, teve outros tipos de transmissão, mas a transmissão realmente principal foi sexual. Então, é difícil, porque a informação, né, hoje a gente vive numa era que tudo é tão rápido, né? Você faz um post, aí quando vê já é um print, aí já distorceu, fica tipo essa telefone sem fio, e é delicado, né? Eu entendo o que que o Tedros quis falar, mas na mão dessas pessoas que querem não construir, mas destruir,
teve um efeito reverso. E porque quando você fala que uma coisa é problema de um grupo, o outro grupo automaticamente acha que não tem nada a ver com ele. Ah, não, né? HIV é problema só de gay, aí os héteros não se cuidam. Ah, não, sífilis é só isso, aí a gente tem essas taxas de sífilis congênita altíssima, né? As mulheres, as meninas engravidam sem nunca ter feito um exame de sífilis e tudo, e a gente sabe do impacto que isso traz. Mas eu acho que a gente precisa desenvolver nesse momento essa questão de coletividade, que a gente viu na década de 80, né? As lésbicas deram apoio aos movimentos gays. A gente sempre vê muito isso em filme, né? Eu acho que o Fran viu também, o Saulo, praticamente é a nossa a mesma idade, de ver que se não fosse alguns ativistas da época para falar, olha, nesse momento não é que o nosso sexo é pior, nosso sexo é perigoso. É porque está tendo esse fato e está afetando a nossa comunidade. Então, pelo menos agora, por alguns dias, vamos segurar a onda, entender o que está acontecendo, né? Não precisa parar de transar e tudo, é seguir as orientações, até a gente se cuidar, mas isso não quer dizer que a gente está dando o braço a torcer, que a gente está aceitando que mandem na nossa vida. É porque fica os dois extremos, né? Ah, não, agora que a gente está começando a ter liberdade, vem alguém falando. E isso eles falaram muito na década de 80, né? Porque no começo muitos gays não queriam aceitar que tinha uma doença matando gays, né? Porque dói mesmo, né? Mas com o tempo, se a ficha não começasse a cair, o estrago teria sido muito pior. O que que você acha, Saul?
Não, eu acho, concordo plenamente, né? Eu acho que existe um senso de responsabilidade mútua e coletiva que é importante ser construída. Eu queria aproveitar, Vinícius, eu vi assim, um post seu recente falando um pouco sobre uma novidade que apareceu, né, sobre o monkeypox, e uma possibilidade de vacina. Fala um pouquinho para quem está ouvindo. Eu acho importante
Isso, teve
passar.
uma normativa recente no Ministério da Saúde, Departamento de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis, que agora é Mpox, né? A gente tem uma vacina que está aprovada no Brasil pela Anvisa. Por enquanto, ela estava só liberada para pessoas vivendo com HIV com a imunidade baixa, que é o CD4 menor que 200. A partir desse momento, já houve a liberação na esfera federal para que pessoas vivendo com HIV, independente de CD4, utilizem, e também usuários de PrEP. Pessoas com HIV, principalmente AIDS, porque são as que mais morreram. Ó, se não me engano, a gente teve 16 óbitos, né? E todos praticamente imunodeprimidos. E as pessoas usuárias de PrEP, porque geralmente PrEP são para as pessoas que têm mais risco, mais vulnerabilidade. Então, se tem mais vulnerabilidade, vale a pena tomar. Mas isso varia, né, de acordo com o estado e o município, porque os estados e os municípios levam tempo. Mas se você está ouvindo, se você vive com HIV ou é usuário de PrEP com múltiplos parceiros, procure o seu centro de referência. Geralmente, o mesmo lugar que você pega a PrEP costuma ter sala de vacinação, para saber se você tem direito a imunizar. É Mpox, o surto estabilizou nos últimos 15 dias. A gente deve ter tido o último boletim, eu vi uns 8 casos, mas ainda existe, né? E é uma doença que tem uma morbidade grande, porque dói, machuca, infecta, e em imunodeprimidos pode ter curso fatal, letal.
Assim, uma pergunta que eu acho que é importante, é uma questão crítica na nossa comunidade hoje, eu acho que há muito tempo, mas tem sido cada vez mais crítica de substâncias com o intuito de diminuir inibição, melhorar performance, melhorar prazer. Qual que é a percepção de vocês sobre isso? Eu tenho percebido assim no consultório, né, ter aumentado bastante, né, o uso de metanfetamina aqui em São Paulo, né, que é uma substância que se usa há muito tempo já, mas aumentou um tanto. E a metanfetamina, ela tem sido conversada mais, parece, tem um recorte, né? São homens cis brancos, fortes de academia, e que ficam cada vez mais querendo usar metanfetamina para perder o apetite, né? Ter um corpo mais fit, porque tira muito apetite, e aumentar muito a performance sexual, porque com a metanfetamina aumenta a libido, nananã, e o pessoal fica lá. Muito difícil, às vezes, de você tratar, porque gera muita dependência, e está vinculado a essas questões de padrão de imagem, né? Imagem corporal no gay, que, gente, vamos combinar, a gente precisa se tratar nesse sentido, porque está difícil, né? Parece que os gays estão todos meio iguais, todos iguais, você olha para uma festa, estão todos meio parecidões, com o mesmo tipo de, né, usando todo mundo anabolizante e substâncias, e assim, tirando
Harmonizações.
harmonizações, né? Então, assim, o que vocês pensam sobre isso? Assim, em relação à substância, também assim, conversar, eu não quero trazer uma ideia de não usem substâncias no ato sexual, porque aí vai para um outro lugar. E inclusive outro termo que estigmatizava, que era o chemsex, né, que eu não gosto também. Que é, você faz, pratica chemsex, aí você põe, pronto, põe num lugar lá que é o sexo químico. Meu, tá bom, então você põe álcool no chemsex também, que todo mundo bebe às vezes, né, para atividade sexual, ninguém acha que é uma substância. Aí passa como se nada, né? O que vocês pensam, gente?
Nossa, eu acho que foi até uma coisa assim que está estourando de uns tempos para cá. Porque assim, é aquela coisa, se você. É cada vez mais assim, uma coisa até que está muito atrelada ao machismo, sabe? Que se você não é aquele cara másculo, aquele cara forte, aquele cara que tem o rosto simétrico, que tem isso, tem aquilo, que você transa muito e passa 5 minutos e está pronto para a próxima. Parece que, assim, se você não preenche uma série de caixinhas, você se torna invisível na comunidade, sabe? Eu adoro conversar com amigo hétero meu que acha que a comunidade LGBT é todo mundo amigo, todo mundo se adora. E eu fico assim, gente, não, sabe? Muito pelo contrário. Então, assim, muito, eu acho que a gente vê essa coisa acontecendo de. Gente, você quer usar bomba? Não, é o que eu tô falando aqui, não vá usar anabolizante, sabe? Não é isso que eu tô falando. Mas é que eu acho que muitas pessoas veem isso como uma forma de se tornar visíveis na comunidade. Sabe, pessoas que, assim, pelo menos eu acho, posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que sem isso elas não teriam uma visibilidade dentro da comunidade, sabe? Elas não seriam relevantes dentro da comunidade gay. E por aí vai. Eu acho que é muito uma coisa que eu posso estar falando muita besteira aqui, mas é uma coisa que eu vejo isso até por amigos meus, sabe? Amigos meus, assim, eu tenho amigos que usam anabolizante e assim, usam substâncias antes de transar e falam: ah, não, porque depois que eu comecei a ciclar, né, que é o que a gente fala quando tá usando bomba, depois que eu comecei a ciclar, eu não consigo mais transar direito. Então, assim, se eu não usar tal coisa, eu não transo. E eu fico, cara, eu não sei nem o que te dizer, sabe? Assim, eu não sei nem o que que eu posso falar para ajudar, sabe? Eu até te perguntar, Vinícius, o que que você fala para uma pessoa assim que ela tá usando anabolizante, ela fala para você: eu não consigo mais transar se eu não usar determinada substância antes, sabe? O que que você diria para essa pessoa?
Peço ajuda para a saúde mental sempre, os meus colegas psicólogos, porque esses casos, até para quem está ouvindo por profissional, não é fácil você sozinho. Sempre você tem que compartilhar. O que é difícil para todo mundo. Então, os colegas da saúde mental, da psicologia, da psiquiatria, até porque saúde mental é outra coisa que tem estigma, né? Você acha, não, acho bom você também conversar com o psiquiatra. Como assim? Tá achando que eu tô doido, que eu tô desequilibrado? Como se psiquiatria fosse uma especialidade, tipo assim, em último caso, e não é. A psiquiatria também pode ter uma ação preventiva, né, Saulo? Então, a questão das substâncias, eu acho que são essas duas coisas. O Crystal, eu gosto de falar separado, porque eu acho que é uma das mais urgentes, e até nós estamos aprendendo a lidar, e realmente é difícil, o poder de adição, de destruição é alto. Embora a gente tenha essa filosofia antiproibicionista, é difícil você falar que é tão tranquilo, por exemplo, como uma maconha, tão tranquilo quanto um álcool, porque a gente sabe que nem o álcool e a maconha são exatamente tranquilos. E se você vê em probabilidade de estatística de quem consegue, né, fazer esse uso, o que que é uso, né, funcional, o que que é uso saudável, são umas métricas muito difíceis de definir. E crystal, metanfetamina, principalmente por estar numa população já tão vulnerável, tem um efeito desastroso. Mas eu acho que a gente precisa ver a questão da nossa autoimagem, né? Então, nós existimos desde que o mundo é mundo, né? Nós somos naturais, não tem nada de adverso nisso, né? A nossa diversidade, mas, né, historicamente houve a repressão, em casa, né? O preconceito, a repressão da igreja, a AIDS, o Brasil, né? Com essa formação, né, católica, a gente sempre em casa, a gente cria um ambiente de desconforto, a nossa sexualidade não é vista como natural, não é desejada, né? Quase ninguém deseja ter um filho gay, quase ninguém deseja ter um filho trans. Então a gente já nasce preterido. E aí, né, por essas questões todas, né, de desvalor que a gente vai tendo, a gente meio que tem uma imagem deturpada, né, que tem a ver com o conceito que a gente falou da LGBTfobia internalizada, das violências, mas também com sobrevivência. É entender, por exemplo, nós aqui, um estudante de medicina, um médico, psiquiatra, um infecto. Eu tenho uma origem bem humilde, né, do sul de Minas, e eu lembro, minha mãe é técnica de enfermagem e meu pai é auxiliar de cozinha. Eu já me via como um menino gay, mas eu pensava, eu vou estudar muito para um dia eu ser médico, para as pessoas me respeitarem. Se um dia eu sofrer preconceito, pelo menos é o famoso, né, é bicha, mas é estudada, né? E isso é uma coisa que a gente vive muito, eu fico até emocionado de ver, mas e que não deveria ser, tipo assim, por que só por você ser diferente, você tem que fazer além, né, para ter um mínimo, né? Tem um tanto de hétero aí, né, pessoas cis que não fazem nada e estão com a autoestima lá no alto. Então, a gente sempre vem desse lugar. Então, tem muito a ver com a questão de sobrevivência, que foi o que o Fran falou. Às vezes, né, as primeiras demonstrações de afeto que você tem na vida, não violentas, não tóxicas, só vem depois que você começa a anabolizar, que você começa a usar substâncias, que você começa a mudar seu corpo. E como que a gente vai negar, né, o direito a afeto dessa pessoa se a sociedade não gostou dela do jeito que ela era? Então, eu acho que é jogar a pergunta para a sociedade, mostrar por que que vocês querem a gente assim. Será que não é a sociedade que quer a gente malhado, quer a gente usando droga, quer a gente harmonizado? Será que é assim que a gente tem que ser para eles gostarem? Eu acho que é uma construção, né, dessas redes de afeto e de que a sociedade espera da gente.
E ao mesmo
Eu concordo.
tempo, né, essa pessoa ela vira malhada, ela usa droga, enfim, faz harmonização para daí ainda ouvir depois, nossa, tá usando bomba, nossa, você usa isso?
Nunca tá bom, nunca tá
Nossa,
bom.
a sua cara tá quadrada, tipo, o que que é isso? Por que que você está se deformando assim, sabe? Então vira aquele ciclo vicioso que é exatamente o que você falou. O que você quer que eu faça? Sabe? Porque assim, se eu faço o que você demonstra para mim que você quer que eu faça, você ainda me critica. Então, o que eu tenho que fazer?
Eu queria corroborar com essa fala do Vinícius, né, do Fran, de assim, perfeccionismo compensatório, né? Ah, então, o que que o pessoal acha que é bonito na sociedade? Esse tipo de padrão, eu vou ser padrão. E para ser padrão, eu preciso fazer isso, eu vou fazer isso. Por que isso? Já que, né, passei por tudo aquilo lá que me diminuiu, que me deixou com vergonha, que me reduziu, que me inferiorizou, agora eu vou ser o que a sociedade acredita como o ideal, né, de beleza, de força, de sucesso profissional e assim por diante. Gente, dá para a gente conversar por. Né, tá uma delícia, conversar com vocês. A gente está aqui batendo um papo. Eu queria trazer, assim, perguntar para vocês, né, algumas últimas falas. O que que vocês sentem que vocês. Nossa, o que que a gente precisa, assim, trazer de recado para esses homens, esses gays que estão escutando nosso podcast e também pessoas LGBTQIA+, e aquela pessoa hétero? Então, assim, recados finais, últimas falas. Para a gente ir encerrando o nosso papo.
Eu acho que é até uma coisa que eu passei não faz muito tempo, quando eu estava atendendo um cara que era da minha idade, assim, eu tenho 24, acho que ele tinha 23, e eu tive que falar para ele que ele estava com uma lesão no pênis e a lesão dele era uma lesão de sífilis. E eu tive que falar para ele que aquilo era sífilis, e assim, para ele parecia que o mundo tinha caído, sabe? Então, eu acho que assim, eu vou repetir o que eu falei para ele. Falei, cara, não é o fim do mundo, sabe? Existe tratamento, existe seguimento, sabe? Muito mais gente do que a gente acha tem sífilis hoje. Não é tipo aquelas pessoas assim que a gente sabe que elas existem, mas a gente nunca vê, sabe? Assim, cara, pode acontecer com qualquer pessoa. Então, assim, se você por acaso for diagnosticado com algum IST, sua vida não acabou, sabe? Eu acho que essa é a maior dica que eu posso dar, é falar assim, cara, existem muitos lugares para você procurar, existe. Eu sei que é difícil a gente achar médico, que assim, eu não gosto muito de médico, né? Mas assim, é difícil você achar médico que vai te falar o que você precisa ouvir, que vai te falar. Vai te tratar como um ser humano. É até bizarro a gente falar isso, né? Tipo, um médico que vai te tratar como um ser humano. Mas assim, gente, existe.
Redundante, né?
É redundante, mas ao mesmo tempo é muito real. Então, assim, existem médicos, existem enfermeiros, existem profissionais da saúde que vão te tratar como a pessoa que você é, sabe? Existem pessoas que vão ensinar para esse profissional da saúde que, por exemplo, HIV é só mais uma doença crônica, sabe? A gente tem tratamento, você consegue viver, HIV não, né? AIDS, você consegue viver com HIV, não é à toa que a gente fala pessoas vivendo com HIV, sabe? Porque é difícil a gente lembrar que essas pessoas são pessoas, sabe? Então, assim, eu acho que essa é a minha maior fala, assim, se acontecer com você, cara, procura ajuda, por favor. Essas coisas têm tratamento, sabe? Mas você precisa procurar ajuda para isso. Não precisa se esconder, não precisa esconder do seu médico. E assim, se o seu médico for um imbecil com você, segue em frente. Vai ter outro médico. Eu sei que é muito chato falar isso, sabe? Mas assim, existem profissionais capacitados, sabe? Existem outros doutores maravilhas por aí, sabe? Para atender essa população. Eu acho que é isso.
Muito bacana, eu acho que você falou muito dessa questão, porque do medo, né, eu vejo pessoas que não se testam porque tem medo de ir, tipo, ter um resultado que não estava esperando. O que eu falaria é, tipo, quando você tem um diagnóstico, por exemplo, de HIV, parece que o peso dos 40 anos de pandemia vai para suas costas. Todo aquele noticiário dos ídolos, dos cantores, as pessoas morrendo, Emílio Ribas lotado, as pessoas, lipodistrofia, parece que tudo aquilo vem com uma pessoa só, e isso é muito cruel, a pessoa tem que entender, é um diagnóstico, mas esse peso histórico não é dela, é da sociedade, quem gerou a maior parte dessa destruição nem foi o vírus, foi a sociedade, foi o preconceito, foi a ignorância, né? Então, entender, criar esse lugar seu de auto-amor, de auto-respeito, porque é isso a gente tem que meio que fortalecer, porque o mundo, tanto para pessoas com ISTs, HIV, pessoas LGBT, pessoas negras, não é todo mundo que vai dar licença para a gente existir. Chega uma hora que realmente a gente tem que se apropriar, bater o pé, falar não é assim que funciona, e ter esse lugar de autovalorização. Eu sei que não é tão simples, as pessoas têm temperamentos diferentes, tem gente que fala mais, fala menos, autoestima é uma coisa que é construída, né? Não é uma coisa que vende, né, na loja, mas é isso, entender que você com você tem que ser um amigo, um parceiro, que vai estar com você sempre que precisar, e entender que tem pessoas que podem te ajudar. Às vezes você vai, eu lembro, a primeira vez que eu fui no prócto, eu ainda nem tinha transado com penetração, estava com uma crise hemorroidária, e falou, não, mas tem que fazer teste para DST, na época era DST, ah, não, é gay, né, então é DST. Eu falei, nossa, mas eu nunca fiz, tá zerado ainda. Não aconteceu nada, mas ele falou, eu era estudante de medicina, acho que do quarto ano, e toda, uma vez eu queria fazer teste de HIV no quarto ano, falou, não faz isso não, não precisa fazer isso não, eu imagino que um menino bonito assim vai ter, oi, o que tá acontecendo, sei lá, 2009, mas o bom é que tudo isso me mostrou que eu não quero ser. Então, todas as vezes que vocês virem esses exemplos ruins, não deixe eles te marcarem, mas aprendam que vocês não serão aquilo, não perpetuarão. Todo mundo está aprendendo, né? Todo mundo acerta, a vida é a arte de aprender. Mas não se abata e mantenha a esperança, né? Agora a gente está começando a se fortalecer. Aqui em São Paulo é uma cidade que tem muitas redes de ajuda. Eu queria falar que o Brasil fosse todo assim, né? Mas não é, né? Quando a gente usa São Paulo de parâmetro, fica até cruel comparar com alguns lugares, porque a realidade é muito diferente. Mas entender que existe pedido de ajuda, que existem pessoas que vão te escutar. Às vezes não seja a primeira, a segunda, mas não desistam de vocês e não se culpem, porque culpa não constrói nada de eficiente, né? E já está provado também que IST não é traumatizando, não é colocando medo de agulha, de dor, que você diminui IST. É empoderando as pessoas, apropriando de conhecimento e democratizando, né, tecnologia de prevenção.
Nossa, eu queria deixar um recado para o gay que está ouvindo, né, porque assim, hoje em dia eu tenho percebido gays cada vez mais sozinhos. Eles estão juntos na festa, na balada, mas se você não está afim de ir para a balada, para a festa, você está sozinho em casa, né? E aí é uma situação de isolamento também na vida sexual, porque às vezes o sexo é um pouco mais entendido como superficial, mais rápido, mais fácil, e eu acho que a gente tem que atravessar, né, essa revolução sexual que a gente conquistou com a PrEP, com a PEP, com, né, com todas as possibilidades de prevenção combinada, e agora a gente pode transar com prazer e menos medo, e ultrapassar para uma revolução afetiva, né, uma revolução de encontros, onde a gente possa se conhecer mais e aprofundar as nossas relações. E aí, corroborando também, né, com o que vocês estão falando, que, gente, esse auto-amor significa, gente, a gente é único. A gente não precisa ser igual a todo mundo para ser bom, para ser aceito, para ser melhor. A gente pode ter o nosso corpo e ser muito sexual, e ser muito sedutor e muito atraente. Então, acho que é um trabalho aí da gente poder ser, existir da forma como a gente é e ter encontros reais nesse processo.
Gente, eu fiquei emocionado. Muito bonita. A revolução afetiva, achei maravilhosa.
É, porque...
acho que agora a gente quer a revolução afetiva.
A gente quer também, né? A gente merece isso, né? Aprofundar as relações, aprofundar amor e as relações com a gente. Gente, obrigado.
Posso só falar uma coisa? Na descrição aqui desse podcast, gente, no final vocês vão ver um link pro site do Saúde e Diversidade, tá? Em que, assim, o Vinícius falou sobre como é difícil achar isso fora de São Paulo. A gente tem tudo que a gente conseguiu encontrar, assim, não só em São Paulo, mas também fora, pelo Brasil inteiro. Tudo que a gente conseguiu encontrar de centros, de ambulatórios, tudo que são voltados para a população LGBT. Então, se você está ouvindo isso e você não é de São Paulo, você não é do Rio de Janeiro, você não é do Sudeste, entra nesse link. A gente tem muita coisa lá, muita coisa interessante que a gente conseguiu encontrar, assim, de todos os estados. Se não são todos os estados, são praticamente todos. Então, assim, a gente realmente foi atrás de achar isso, sabe? É uma coisa muito bacana. Queria deixar só esse aviso aqui.
Essencial, né? Porque mostrar a saída, né? Isso é mostrar a saída, né? E salva vidas, né? Parabéns, rapaz.
Pessoal, muito obrigado por essa conversa. Eu queria agradecer Vinícius, Francisco, por esse papo. E até a próxima, né? A gente vai se encontrando aí na vida. Ficam os convites.
Também adorei. Obrigado pela atenção. Obrigado a todo mundo que estava ouvindo. Foi com muito carinho. E é isso, peguem esse aprendizado e usem para você e para quem você ama.
Gente, esse foi mais um episódio do Saúde e Diversidade, o podcast sobre saúde integral de pessoas diversas. No episódio de hoje, a apresentação foi do Francisco Jones, com abertura do Fran e da Vivi, e edição feita pela Tainara Firmiano. Nas entrevistas, a gente teve a honra de ouvir o Vinícius Borges, médico infectologista e criador do canal Doutor Maravilha, e o Saulo Ciasca, que é médico psiquiatra e também diversidade de ensino aqui do Instituto Saúde e Diversidade. Quem assina o conteúdo desse podcast é o Instituto Saúde e Diversidade. E você pode buscar mais conteúdos e informações sobre o nosso instituto no site www.saudediversidade.com.br. Você também encontra a gente no Instagram e no Twitter, no @saudediversidade, e no LinkedIn é só buscar por Instituto Saúde e Diversidade. Valeu, obrigada por acompanhar até aqui, até a próxima! Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.